Uma pessoa pergunta se a abertura da percepção proporcionada por psicotrópicos é sempre negativa. Sim, porque quando nós usamos uma substância para abrir a nossa percepção, nós estamos fazendo uma ligação, estamos criando um karma com o que existe de mais baixo no plano astral. Porque o que existe de mais baixo no plano astral, que são essas entidades que têm sede de matéria humana, ou que têm sede de matéria terrestre, então o que existe de mais baixo nesse plano está coligado, faz parte da estrutura e do karma dos psicotrópicos. Então, não há possibilidade de um indivíduo usar essas substâncias para abrir as suas percepções, não há possibilidade que isto seja positivo, porque com isso ele está criando um karma, ele está formando uma ligação com o que há de mais baixo no plano astral. E uma pessoa diz que ontem de manhã, após entoarmos o cântico Ascese, veio um chamado para compreendermos melhor os sete regentes solares. Então ele pergunta o que são esses regentes solares. O sistema solar onde nós nos encontramos neste momento, o sistema solar se divide em setores. Há vários setores no sistema solar, de acordo com os ciclos de desenvolvimento do sistema. Então, esses setores do sistema solar vão mudando de quando em quando, segundo o desenvolvimento do próprio sistema. O regente solar é uma consciência que guia um destes setores. Então, o sistema solar tem vários regentes, cada um para um setor. Alguns regentes trabalham em conjunto, dependendo das circunstâncias e dependendo das necessidades de todo o sistema. A tarefa desses regentes solares, a tarefa dessas consciências que regem os setores do sistema solar, é transmitirem o propósito da consciência solar para os planetas. Então pode haver um regente solar, como Mayuma, que seja especialmente coligado com a Terra, porque ele pode estar encarregado de transmitir para o planeta Terra, para a consciência do planeta, aquilo que é a consciência solar, a vontade solar. E esses regentes solares, que são vários no Sol, são os que permitem o relacionamento entre setores. Então, digamos que Mayuma, um dos regentes solares, esteja lidando com a Terra. Ele está, enquanto trabalha com a Terra, ele está promovendo o interrelacionamento entre a Terra e outros planetas. Está facilitando para que este setor do sistema solar vá se comunicando com outros. Além disso, o regente solar que diz respeito à Terra, que é Mayuma, está encarregado de representar o planeta Terra naquilo que se chamam os conselhos intergalácticos. A Terra em si ainda não tem um representante nesses conselhos, porque a Terra não tem uma evolução suficiente para estar nesses conselhos. Então Mayuma, que é um regente solar, que está neste setor Terra, principalmente, este Mayuma, esta consciência, é o representante da Terra nesses conselhos. Ele conhece profundamente a Terra. Este regente solar, Mayuma, além de representar a Terra nos conselhos intergalácticos, é ele que está encarregado de aplicar sobre este planeta a lei da purificação. Então, tudo o que acontece em termos de purificação do planeta, isto é coordenado por Mayuma. E Mayuma tem o poder de controlar as forças da natureza. Então, se for necessário que a Terra passe por uma purificação global através das águas, através dos mares, Mayuma tem mais presença sobre os mares do que a própria lei da natureza. Então veja como esses regentes solares são amplos e são profundos. E Mayuma, que está encarregado da purificação da Terra, está encarregado de promover isto, ele conta com aquilo que se chamam os espelhos dos centros planetários. Então Mayuma, como regente solar, ele tem uma comunicação muito especial com os sistemas de espelhos, com todos os sistemas de comunicação de todos os centros planetários, de Erques, de Mictlan, de Aurora, dos sete centros planetários que nós conhecemos. E Mayuma, não só como regente solar, está encarregado da purificação da Terra, está encarregado de organizar a purificação da Terra com poder acima das leis da natureza. Então Mayuma pode mudar um fato da natureza a qualquer momento, ou pode desencadear um fato da natureza, ou pode terminar com ele a qualquer momento, dependendo do desenvolvimento desta purificação. Agora, assim como ele está encarregado desta parte purificadora, que num certo sentido é também destruidora, no sentido construtivo, ele tem também o poder para reconstruir coisas no planeta. Então, digamos que uma purificação global produza grandes transformações na Terra. Mayuma tem o poder de chamar todas as forças para reconstruir aquilo, para aquilo voltar a funcionar, para aquilo voltar a viver dentro, porém, de novas normas, de novas leis. A função desses regentes solares, portanto, a função de Mayuma também, não é fixa e não é eterna. Então nós estamos dizendo estas coisas todas, nos referindo ao momento presente. Mas esta função não é fixa e pode bem ser que daqui a um tempo ele já esteja numa outra função ou tenha sido substituído por um outro regente solar. Essas consciências sublimes, estas consciências que zelam por todo o sistema solar, eles não são fixos nas funções, nas posições, de forma que isto muda, isto se transforma. Bem, aqui uma pessoa sonhou que uma pessoa que está num precário estado físico, isto é, está com um corpo físico bastante decadente, que esta pessoa vinha correndo na nossa direção e nos entregava um vaso com uma planta dentro. Esta planta estava muito viva. As raízes saíam para fora do vaso e as folhas estavam um pouco amareladas, porque, evidentemente, esta planta não cabia dentro daquele vaso. Então, o vaso representa os corpos desta pessoa, os corpos que já estão num estado que não comportam mais a planta que está ali dentro. A planta é o ser. Este ser, que está neste estado físico bastante decadente, vinha nos trazer o vaso. Ele, como era fisicamente, não que não comportava mais a planta, porém nos mostrando que apesar do estado físico dele, ali existia uma planta muito viva, ali existe uma planta cheia de raízes e forte. Como que nos explicando por que motivo ele está para desencarnar. Isto é, se ele desencarnar a qualquer momento, ele já nos explicou por quê. Ele já nos mostrou que ele não está cabendo mais dentro daquele corpo, que aquele corpo não é mais adequado para ele. Então, no momento em que nós recebemos a notícia que ele desencarnou, devemos nos alegrar por aquela planta ter sido liberada daquele vaso que não comportava mais a sua força e a sua capacidade de crescimento. Uma pessoa diz que foi casada com uma pessoa muitos anos, até que esta pessoa faleceu. E ela não entende por que continua sonhando com ele, como se ainda fossem casados, mesmo aquilo tendo se dissolvido. Eu estou aceitando esta situação, mas gostaria de resolver isto. Sempre que nós temos uma relação com uma pessoa e aquela relação no plano físico termina, isto não quer dizer que no plano astral e no plano mental ela terminou. Porque as coisas terminam no plano físico, mas levam ainda um tempo para terminar nos outros planos, nos outros níveis, que às vezes são mais amplos, não é? Tem mais possibilidade de criar elementos de contato. Sem contar que o corpo astral e o corpo mental se habituou com aquela relação física. Então, mesmo que ela tenha terminado no plano físico, o corpo emocional que estava habituado a ela continua. E o corpo mental também continua. Mesmo que a atitude da pessoa seja de separação. A atitude da pessoa é de separação e houve a separação. Mas o corpo emocional e o corpo mental estão habituados com aquilo. Então, mesmo que seja decidida pela separação, aqueles corpos continuam se comunicando, continuam se movendo naquela direção, porque criaram o hábito de estar com aquele contato. Claro que, embora isso demore anos, mas isto vai passar. Então a pessoa teria que evitar pensar no passado, teria que evitar estar refletindo sobre isso. E mesmo que sonhe com a pessoa, deve, quando terminou o sonho e quando despertar, liberar a pessoa, enquanto estes sonhos estiverem acontecendo. Os sonhos são vivências do corpo astral, ou são vivências do corpo mental, ou são coisas que emergem do subconsciente, recordações, memórias. Então uma coisa terminou aqui, mas lá no mundo dos sonhos ela continua por um tempo, porque esses corpos estão habituados e continuam vivendo aquilo. Então seria necessário uma clareza diante deste fato. E cada vez que sonhar, não confirmar aquilo. Cada vez que sonhar, liberar aquele sonho. Mandar aquele material todo para o alto, liberar aquilo, que com o tempo isto vai passando. Mas enquanto o corpo astral e o corpo mental mantiver esta relação, mantiver este hábito, isto pode não acontecer no corpo físico, mas continua acontecendo no astral e no mental, por um tempo. E uma pessoa teve sonhos repetidos, nos quais ela andava com sandálias diferentes nos pés. E num dos sonhos, depois de uma partilha, ela notou que calçava não sandálias, mas sapatos. E os sapatos eram também diferentes, um sapato diferente do outro. Então, isto é uma pessoa que está se trabalhando, uma pessoa que está procurando fazer um caminho mais despojado, um caminho mais desimpedido, não? Um caminho de renúncia, representado pelas sandálias. Mas ela ainda está dividida, porque ora ela está de sandália, ora ela está de sapato. Quer dizer, a sandália é um caminhar mais despido, é um caminhar mais entregue e mais simples. Um sapato é um caminhar mais humano, mais pesado, mais ligado à terra. E se em cada pé tem um sapato e uma sandália diferente, é porque ela está ainda na etapa de harmonizar. Uma pessoa que está ainda muito dividida com relação ao seu caminho, com relação àquilo que deve fazer para caminhar. E ela mesma sonhou duas vezes com a morte de uma pessoa da família que já desencarnou há mais de 30 anos. Então, ter desencarnado há mais de 30 anos não quer dizer que não se sonhe com a pessoa, porque muitas memórias daquela época podem ter ficado no subconsciente, podem ter ficado lá no fundo. E à medida que o subconsciente vai liberando recordações, vai liberando memórias, vai soltando os apegos, a uma certa altura, lá num certo nível, surge uma coisa que estava lá, neste caso, há 30 anos. Então, ela já desencarnou há 30 anos, mas ficou lá embaixo, não? Numa área bastante profunda do subconsciente, a memória disto, as recordações disto. E quando nos sonhos aparecem coisas muito velhas, coisas já superadas, coisas transcendidas, é sinal que estavam lá guardadas, que estavam lá encravadas, mas que foram liberadas. Então a gente considera isso uma liberação. E aqui tem o sonho de uma pessoa que mistura várias pessoas conhecidas, que mistura várias ações dessas pessoas, que coloca essas pessoas na mesma situação. Enfim, sonhos que não dizem respeito àquilo que se passa realmente na vida dessas pessoas e que não corresponde mais, ou que não corresponde àquilo que acontece no dia a dia destas pessoas. Então, isto é uma mistura de pensamentos esparsos que estão no subconsciente, uma mistura de coisas. Nós pensamos uma coisa sobre alguém, depois pensamos uma outra coisa sobre um outro, pensamos uma coisa sobre um terceiro, tudo coisas inúteis, que se a mente estivesse numa coisa evolutiva, mas não, a mente fica nesta atividade inútil, fica nesta atividade descritiva, de suposições, de memória, de criações mentais. Então fica se pensando, ora de um, de outro, de outro. Então aquilo vai ficando tudo impresso nos níveis da mente. A uma certa altura, a mente pega todas aquelas impressões, reúne tudo aquilo e com aquilo cria uma história. Você nunca pensou naquela história, mas você pensou em fulano, beltrano, cicrano, pensamentos inúteis. Sua mente vai guardando aquilo, vai armazenando e de repente a mente organiza aquilo. E aí num sonho parece que aquelas pessoas estão juntas, entendeu? Parece que aquelas pessoas estão na mesma ação. Foi a mente que organizou todos esses pensamentos esparsos e inúteis. Então aqui tem um sonho assim. E ela estranhou justamente no sonho a ação de certas pessoas. Eu, por exemplo, no sonho dela, estava deitado nos trilhos de um trem. Não tem como, né, você ver o que isto significa, a não ser que ela, para vir aqui, atravessou a linha do trem, então o trem ficou gravado, ela viu os sinais na linha do trem, depois ela pensou alguma coisa sobre mim. Isto aqui a mente já põe eu dormindo lá no trilho do trem, entendeu? E só estou dando um exemplo grosseiro, mas para vocês compreenderem, não é? Para vocês estarem um pouco despreocupados com certas coisas que os sonhos podem mostrar. Vocês podem ver aqueles elementos todos que vocês pensaram naquilo de alguma maneira. E a mente resolveu criar uma história ali. Aqui uma pessoa diz que ela fez um trabalho com uma semente e essa semente brotou, se transformou numa arvorezinha e que depois esta arvorezinha deu várias sementes. E ela então plantou mais 23 arvorezinhas como aquela. E ela começou a tratar destas arvorezinhas na casa dela. E ela notou que quando acontecia alguma situação desarmonizada em casa, entre as pessoas, que uma arvorezinha morria, que uma secava e morria. E quando ela estava muito triste, por um motivo qualquer, uma arvorezinha morreu imediatamente, acompanhando aquela tristeza dela. Veja, o reino vegetal está em evolução. E quando o reino vegetal está em contato com o reino humano, quando o reino vegetal tem um contato regular com o reino humano, o reino vegetal já tem capacidade para se sentir sintonizado com aqueles seres que cuidam dele. Então, se nós tratamos de uma planta, se nós somos encarregados de um jardim, se nós somos encarregados de pomares, se somos encarregados de plantios, nós temos que ter a consciência que o reino vegetal está evoluindo e que o reino vegetal se adapta a quem está cuidando dele. Tempos atrás, isto podia não ser tão evidente, tão agudo como é agora. Mas hoje, não só um animal, mas também uma planta pode se adaptar à sua energia. E uma planta pode ficar, então, relacionada com a sua energia. E uma mudança ali, uma mudança qualquer, ou qualquer coisa que você venha sentir perto daquela planta, aquela planta pode captar. E aquela planta pode, então, entrar até em depressão, porque recebeu de você uma energia naquela linha. E nós podemos notar, quando estamos encarregados de certas plantas e quando certas plantas já se habituaram com o nosso trato, nós podemos observar que as nossas mudanças muito fortes de comportamento e que as nossas mudanças muito fortes de ânimo vão influir no estado da planta. Uma planta pode estar mais alegre, uma planta pode estar um pouco mais caída, uma planta pode estar menos luminosa, segundo o nosso estado diante dela. Esta pessoa já fez a experiência que isso não acontece só com os animais que estão aos nossos cuidados, mas acontecem também com as plantas que temos aos nossos cuidados. E uma pessoa aqui está pedindo que a gente repita quais são os perigos da devoção. Nós vimos que a energia da devoção, que é a energia, essa energia do sexto raio, desperta em nós ou alimenta em nós algumas virtudes especiais. Desperta em nós muitas qualidades positivas, como sinceridade, amor, ternura, intuição, lealdade, reverência. Tudo isto pode ir se desenvolvendo em nós, isto tudo pode ir crescendo em nós através da devoção, através da aplicação correta da nossa energia da devoção. Mas aí a pessoa quer que se repita os perigos que se corre de não compreender bem esta energia ou de não canalizar corretamente esta energia. O que foi dito é que o amor egoísta pode ser desenvolvido quando a devoção aumenta. Quando a devoção vai se definindo, vai se concentrando, quando a devoção vai encontrando um objeto ao qual ela se dedicar, aí é preciso ter muito cuidado porque o nosso lado amoroso, o amor em nós, pode ir se tornando egoísta. E não só egoísta, mas como ciumento. Então, este ciúme, este egoísmo, esta possessividade, é um vício que foi acentuado em nós pela energia da devoção. Então eu posso, por exemplo, ter devoção por um ser. Se eu não canalizo aquela devoção para a alma do ser, para a parte mais superior do ser, se a devoção fica em nível humano, de amor humano, eu corro o risco de ficar ciumento. Eu passo a ter ciúme daquele ser, o que é uma doença. É uma doença, é um desvio da energia da devoção. Porque se eu sinto amor por aquele ser, eu devo canalizar aquele amor para a parte superior do ser. Aí não há possibilidade de ser ciumento. Porque se eu estou com o amor conduzido para a parte mais interna, para a parte superior do ser, para aquela alma, para aquele espírito, não tem por que eu ficar ciumento daquele veículo. Percebe? Então, isto é uma característica que a devoção, quando não é canalizada corretamente, pode acentuar. Outro risco que se corre, usando a devoção e canalizando a devoção, é a dependência. Então, você pode ser devoto de algo e, por isso, você não precisa ficar dependente daquilo. A dependência daquilo que você é devoto é uma distorção. É uma distorção da devoção. Você está muito atento com isto. Outra coisa é a parcialidade. Nós ficamos parciais. Então, se somos devotos de uma coisa, nós achamos que as outras coisas que não correspondem àquela não têm a mesma qualidade. Nós nos tornamos parciais. Então, achamos que as coisas estão corretas só desta forma, daquelas não estão. Isto é porque eu canalizei a devoção para uma coisa e não soube tratá-la, fiquei parcial. Acho que, além do meu objeto da devoção, o resto de nada vale. Isto é uma coisa que pode acontecer. Outro perigo da devoção é você ficar decepcionado com você mesmo. Isto é, por você ser muito devoto de algo, por você ter aplicado a sua devoção em uma tarefa, em uma ideia, aplicado a sua devoção em algum princípio, enfim, você aplicou a sua devoção ali, você esperava que acontecesse algo de milagroso, algo de muito elevado, de muito maior, mas nós não podemos controlar o resultado das coisas. Então você aplica a sua devoção a Deus e espera que para você não aconteça mais nada de incômodo, porque você, sendo devoto de Deus, acha que está livre de toda a parte kármica, de toda a parte circunstancial da vida. E com isto você fica decepcionado com você mesmo. Você diz, mas eu não fui um bom devoto. Porque se eu tivesse sido um bom devoto, não teria me acontecido isto. E aí fica decepcionado consigo mesmo. Isto é um perigo que os devotos correm. O sectarismo, já vimos. Porque se você é devoto, por exemplo, de alguma teoria, você fica sectário. Você entra naquela seita. Você entra naquela direção e o resto para você não existe. Quer dizer, você fica sectário. E isto é muito visível na vida política. Na vida política que está cheia de devotos. Cheia de devotos canalizando aquilo para as diferentes coisas que eles veem que devem canalizar. E ali se vê o sectarismo. Naquele campo é muito visível. Isto é uma má interpretação da energia da devoção. Porque se eu sou devoto de uma ideia, se eu ainda tenho devoção por ideologias, outros podem ter devoção por outras ideologias, então nós estamos no mesmo plano. Não é que aquele seja errado e eu seja certo. Nós estamos exatamente no mesmo plano, só que aquilo é outra ideologia. E aí a devoção distorcida fica sectária. Não, só eu é que estou certo. Só esta parte é que é correta. A outra não é. Sectarismo. Superstição. Superstição também é um outro perigo. Por você ser devoto de uma energia, por você ser devoto de uma ideia, enfim, por você ter os seus objetos de devoção, você não deve ser supersticioso. Existe uma lei do karma, existe uma lei do karma geral, existe o seu karma individual, o seu karma pessoal. Então aquela devoção, aquilo vai agir no seu ser, ou vai abrir caminhos para você na vida, segundo leis, segundo certos princípios de ordem, certos princípios de disciplina universais, que vão muito além do seu caso individual ou da sua situação individual. Mas aí um dos perigos que se corre é porque, sendo muito devoto, eu me torno supersticioso. Por exemplo, eu posso ser muito devoto de um santo. Eu supersticiosamente acho que todos os pedidos que eu fizer vão ser atendidos. Isso é superstição. Porque nem aquele santo pode atender os pedidos. Aquele santo, se ele é santo, ele tem que conhecer a lei do karma. E ele vai, eventualmente, ajudar, orientar, colaborar, segundo a lei do karma, que ele deve conhecer muito melhor do que nós, no nível em que ele está. De forma que a nossa superstição é que, se eu sou devoto de alguma coisa, que aquilo vai resolver todos os meus problemas. Existem leis acima destas energias, não? Existem leis acima desses raios, existem leis acima desta energia da devoção. Preconceitos são outros perigos que nós corremos. Nós podemos estar preconceituosos com isto. Eu posso ter preconceito com aquele que não comunga das minhas ideias. Posso ter preconceito porque aquele tem uma religião diferente, porque a devoção não precisa de religião formalizada. Mas uma forma grosseira de você manifestar a devoção é através das religiões organizadas. Então eu posso ter preconceito contra uma religião que não é a minha. Questão de preconceito. A devoção é a mesma. A devoção que está movendo uma religião, está movendo a outra, é a mesma energia. Mas o meu preconceito acha isto diferente. E a devoção também, quando atua, faz com que a gente corra o perigo de concluir rapidamente demais certas coisas. Porque sendo devoto, conclui sem refletir. Não reflete antes de formar uma ideia. Segue só a devoção. Não coloca aí outras coisas, como reflexão, como observação, como a ponderação, o discernimento. Tudo isto tem que colaborar com a energia da devoção. Mas porque eu sou devoto, eu já não aplico mais o discernimento. Eu sou devoto, concluo rapidamente a respeito de uma coisa com base na minha devoção. Mas a minha devoção precisa entrar neste âmbito do discernimento, da observação, da ponderação, porque sendo muito forte esta energia, nós corremos o risco de esquecer de todo o resto que é necessário colocar aí. E a devoção também, quando é mal assimilada e quando não é compreendida, a devoção pode ser a força das nossas explosões de ira, das nossas impaciências. Então eu posso estar tão devoto de uma coisa que, se aquilo não vai como o meu preconceito imagina, eu ali tenho um acesso de ira. Eu tenho um acesso de impaciência. Isto é a energia da devoção, que está sendo compreendida mal, que está sendo mal usada. Mas a força a violência de uma impaciência, de um acesso de ira, isto pode vir da minha devoção por aquele setor da vida. Então nós teríamos que estar muito atentos com esta devoção, não? E acolhermos muito isto, mas não esquecermos que ela não é para ficar sozinha assim. Ela tem que estar muito amparada, ela tem que estar muito trabalhada, não? Por muitas outras energias e por muitas outras forças. Senão, nós corremos o risco até de nos tornarmos fanáticos por uma coisa e de não vermos mais aquilo que não está evidente, que não está implícito, ou que é oposto àquilo. Porque no que é oposto também tem verdade. Então nós não podemos correr esses riscos, não? De nos deixarmos levar por uma energia devocional impura, ou por uma energia devocional não inteligente, não controlada, não observada. A energia da devoção está presente, é o sexto raio, é o raio da devoção, o raio do idealismo, e em certos seres está muito presente no corpo emocional, em muitos está presente na alma. A energia da devoção é presente, é uma realidade, uma das realidades internas nossas. Nós temos que realmente aprender a lidar com isso. Temos que respeitar isto, temos que acolher, temos que descobrir e depois temos que ir aprendendo a canalizar, aprendendo a lidar com esta devoção. Bem, de um ponto de vista espiritual, a devoção é considerada uma energia que pode vencer qualquer coisa. Veja o potencial de um devoto. Um devoto tem um potencial para fazer uma guerra, para desencadear uma guerra. É uma força que pode vencer tudo, ou quase tudo, não há limites para esta devoção. Como também tem uma força criadora e tem uma capacidade para produzir beleza. Como vocês veem, não? Quando existia pintura, vocês veem nos museus, não? O quanto é diferente um quadro de um devoto e um quadro de um pintor, de um bom pintor. Vocês veem a diferença, né? Vocês veem a diferença de um quadro de um beato angélico que tinha realmente devoção pelos anjos, que tinha realmente devoção pela Virgem, que era realmente um devoto. Você vê a diferença entre aquele quadro e o quadro de grandes pintores que pintaram anjos. Vocês veem a diferença. O quanto a devoção embeleza uma coisa. Então, se vocês vão cumprir uma tarefa mecanicamente, ou com a sua competência, ou aplicando naquela tarefa aquilo que você sabe, você pode cumprir aquela tarefa perfeitamente. Mas se você aplica devoção ali, se você é devota daquelas coisas, aquela tarefa se torna bela. Não é só uma coisa cumprida, aquilo se torna bela, aquilo ali começa a irradiar beleza. Então, se vocês vão cuidar de um pomar com devoção, aquilo fica belo. Não ficam só árvores podadas e que vão dar bons frutos. Compreende? Então, a devoção produz beleza. E se aquilo que você faz não é feito com devoção, fica uma coisa correta, até bem feita. Mas beleza ali não existe. Ali existe correção, mas não beleza. Vocês veem, vocês estão lidando com isso todos os dias. Quando quem limpa as casas é devoto. Quando quem limpa as casas coloca a energia da devoção no que faz, a casa brilha. Quando não coloca devoção ali, você tem a casa limpa, tem a casa em ordem, mas a casa não está viva, a casa não está bela, a casa está limpa, a casa está ordenada, mas não bela. que falta ali? Falta saber limpar? Não. Falta devoção. A devoção pelo trabalho, a devoção pelo serviço, a devoção pela oferta que se está fazendo daquela ação. Se uma ação é feita assim, tecnicamente, você tem uma coisa bem feita. Mas se aquela ação é feita com devoção, se aquilo entrou na sua ação, aquilo começa a estar cheio de beleza. Qualquer coisa que você arrume está bonito. Você chega numa mesa posta com devoção, aquilo é bonito. Aquilo não são só comidas que estão ali. Agora, se aquilo não foi feito com devoção, você tem uma mesa perfeita com tudo que é preciso. Isso é um pouco diferente. Então nós precisamos, na devoção, entrar nestas coisas, que é para esta energia fluir livremente em nós. E aí nós podemos realmente mudar muitas coisas nesta vida. A vigilância, nós não podemos esquecer. Nós precisamos estar muito atentos, né? Porque é a vigilância que nos faz compreender estas coisas. Se nós somos levados só pela devoção, nós nos perdemos um pouco nisto. Mas precisa observação do que esta devoção está trazendo. Nós, como devotos, temos que nos observar, porque é esta observação que nos leva a compreender tudo isto, que nos leva a saber realmente o que está se passando conosco e com a fluência daquelas energias. Muitas pessoas colocam o amor humano no lugar da devoção e da vigilância. E aí fica uma coisa muito misturada. Porque o amor humano necessita desta devoção para ele ir se elevando. E há necessidade da nossa observação para ver aonde isto tudo está sendo conduzido. Então o amor humano sozinho é uma coisa de grandes riscos. Se aí não existe uma devoção elevada para conduzir aquele amor, e se não há uma vigilância em todas essas atividades, em tudo o que está acontecendo, nós corremos grandes riscos, não? Na ação humanitária humana. Dizem aos membros da hierarquia que a devoção é muito importante, porque ela produz a nossa ligação com outros mundos. Então uma pessoa diz, como eu posso ter consciência de um outro mundo, de um outro plano de consciência? O que é que eu tenho que fazer para conhecer a Aurora ou para conhecer Hermes? Como eu chego lá? Você chega através da devoção. É a devoção que leva você para o conhecimento de um outro mundo, de um outro sistema, de uma outra civilização que não é física e que não tenha caminhos concretos para você chegar lá. Não há uma estrada para você chegar a Hermes. Não há um caminho, não há um veículo, não há um sistema material para te levar à Aurora, a Mistlitlan. Mas se você for devoto, se a sua devoção for pura e se a sua devoção estiver toda concentrada e não estiver limitada por todos os erros que se correm neste processo, basta você ser devoto de Hermes para você se encontrar em Hermes. Basta a devoção. Basta a devoção por um estado superior de consciência para você se encontrar diante daquele estado. Então a devoção é o nosso veículo, a devoção é o nosso caminho por tudo aquilo que não é explícito na nossa vida. Nós podemos estar em contato com os irmãos intraterrenos, podemos estar em contato com os irmãos extraterrestres através da devoção, através desta energia da devoção, que não deve estar personalizada, egoísta, não é? Não deve estar impura. Se nós tivéssemos uma devoção pura por Hermes, por exemplo, se nós tivéssemos uma devoção pura por Mirnajá, com isso nós estaríamos diante daquela consciência, experimentando esta consciência, independentemente de qualquer outro meio. Então veja que aquela pergunta que fizeram se as drogas, se esses psicotrópicos são válidos, eu não sei para que usar isto. Porque a devoção é algo que nos coliga com qualquer coisa, de uma forma pura e sem criar o karma que algum processo artificial vai criar conosco.